Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Irrevogável, o programa de entrevistas da revista Visão. Hoje o nosso convidado é Jair Ratner, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço por ter aceitado o nosso convite. Olá, Jair. Obrigado.
Olá, bom dia e a todos que nos veem.
Obrigado, Jair. Eu faço uma pequena... O Jair, no universo do jornalismo, dispensa apresentações, mas vou fazer uma pequena introdução. Jair Ratner é jornalista, investigador e comentador político brasileiro, mas já está em Portugal há mais de 30 anos. Em Portugal foi correspondente de vários órgãos de comunicação social, como, por exemplo, a BBC Brasil, a Folha de São Paulo, entre outros. E hoje dedica-se mais à análise política e é exatamente isso que nos traz hoje até ao Irrevogável. Falarmos e refletirmos um pouco sobre aquilo que é a atualidade política no Brasil, o seu país natal, quando, neste momento, tanto o presente como o futuro parecem algo incertos. E eu vou começar exatamente por aí. Nas últimas horas, Jair Bolsonaro, que foi derrotado nas últimas eleições presidenciais por Lula da Silva, dirigiu-se aos manifestantes que ocupam as ruas e que bloqueiam as estradas em vários estados brasileiros. Fez referência de que as manifestações pacíficas são bem-vindas, mas pediu para os seus apoiantes desbloquearem as estradas para dar liberdade para que tanto transportes de mercadorias como de pessoas possam circular livremente no Brasil. Ele fez essa referência que as manifestações fazem parte do jogo da democracia, ele utilizou esta expressão, e eu pergunto desde já ao Jair se de facto aquilo que estamos a assistir é algo que, em termos democráticos, lhe parece legítimo, estes protestos pós-eleições.
Bom, primeira coisa, há protestos e protestos. Protestar contra o resultado das eleições é algo que vejo um pouco sem sentido. Não é ilegítimo protestar. Quer dizer, não gostei disso daqui. Isso não é ilegítimo. Agora, a questão é, primeiro, você protestar contra alguma coisa que é vontade da maioria da população, isso não há problema. O problema é quando você passa por cima da democracia. Quer dizer, você... Há um problema, é um problema geral da democracia. O que se faz quando as pessoas protestam exigindo ditadura? Como é que a democracia funciona que permite que as pessoas exijam que acabe-se com a democracia?
É aquela velha questão se a democracia deve ser tolerante em relação à própria tolerância.
Existe, quer dizer, e aí então você tem a história que mostra. Por exemplo, a democracia alemã, ela não aceita que pessoas defendam ou protestem a favor da volta do nazismo. Ao ponto de uma pessoa fazer a saudação romana na Alemanha é suficiente para ir para a prisão. Porque isso é uma defesa da própria democracia. Quer dizer, eu acho que a democracia, dentro do seu quadro, tem que definir, de acordo com a sua história e de acordo com as suas tradições, até que os limites aos quais ela
sejam
aceita.
Ultrapassados.
Mas diga uma coisa, Jair. Qual que pode aceitar?
Mas Lula da Silva venceu as eleições por uma margem muito curta, isso acabou por quase legitimar que a sociedade polarizada brasileira reagisse desta forma, mas esperava este tipo de manifestações nas ruas por parte dos apoiantes de Jair Bolsonaro?
Já antes das eleições, as pessoas falavam, brincavam, dizendo que depois do segundo turno, se Bolsonaro perdesse, ia haver uma segunda volta, ia haver uma terceira volta. Ou seja, uma tentativa de virar o jogo. Eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento. A tentativa de criar condições para haver uma intervenção militar, como eles chamam, um golpe militar, que renegue aquilo que a democracia conquistou, que é o direito ao voto, o respeito ao voto dos cidadãos e à vontade dos cidadãos.
Jair Bolsonaro manteve-se em silêncio durante 45 horas, portanto, ainda não reconheceu a derrota de forma taxativa, não reconheceu sobretudo a vitória de Lula da Silva, de quem nem sequer refere o nome. Portanto, acha que o atual presidente do Brasil é responsável pelos protestos que hoje se vêem na rua desta forma tão, tão violenta e tão prejudicial para o próprio país?
Bom, primeira coisa, os protestos eles não acontecem por si só, eles são organizados. É isso que a Polícia Federal está, é uma conclusão que a Polícia Federal está saindo em vários sites, acho que no Universo Online, não sei se no Globo hoje também, ainda não vi tudo, mas eu vi no Universo Online, que é ligado ao Grupo Folha de São Paulo, que há uma organização desses protestos, ou seja, existe uma intenção clara de que esses protestos conduzam à revogação da decisão das pessoas. Eles querem que a decisão democrática tomada no domingo não seja respeitada. E isso, quer dizer, está ligado diretamente ao grupo que está em torno de Bolsonaro. O fato de ele não ter se manifestado foi quase que uma senha para poder aceitar, para poder desencadearem essas manifestações, para ver o que ia dar. Se desse certo, dava. Se não desse certo, como parece que não está dando certo, porque governadores mandaram a polícia para vários governadores, inclusive governadores que apoiaram Bolsonaro, mandaram a polícia para enviaram a polícia para reprimir o corte de estradas, que não aceitaram. Vários corpos da polícia, polícia militar, que é ligada mais aos governadores, também não, quer dizer, eles não foram complacentes com isso, ao contrário de muitos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que aceitaram, alguns até abriram, cortaram, alambrados para permitir as pessoas passarem, para invadirem estradas. Houve até um caso, e mesmo há dentro das forças policiais pessoas que apoiam Bolsonaro. Há um caso que foi fotografado, que apareceu em vários lugares, de agentes da polícia militar prestando continência às pessoas que estavam bloqueando as estradas, o que também não faz muito sentido.
Oh, Jair, e vou pegar nesse seu comentário sobre o papel das forças de policiais que têm tido, né, em todos estes protestos. Especificamente a Polícia Rodoviária Federal do Brasil tem sido protagonista improvável nesta segunda volta. Primeiro, com aquelas operações que, segundo relatos vindos do Brasil, impediram no Nordeste de muitos cidadãos de poderem se dirigir às urnas no dia das eleições, e agora também é acusada de estar a ser complacente com estes manifestantes. É liderada por um homem que é Silvinei Vasques, que é apoiante de Jair Bolsonaro. O facto destes apoiantes apelarem a uma intervenção militar, o facto destes apoiantes contarem com este apoio da Polícia Rodoviária Federal e de alguns membros, tanto do Exército como das polícias, isso pode tornar-nos pessimistas para que um cenário de golpe de Estado possa de facto concretizar-se?
Eu acho que agora, cada vez menos, o cenário de golpe de Estado ele se coloca. Quer dizer, há um desgaste claro dessas manifestações. uma base de apoio importante de Bolsonaro, que é empresariado, começa a se ressentir disso, quer dizer, especialmente da área agropecuária, já saiu hoje saiu a informação de que se chegar mais um dia de bloqueio em várias estradas no interior, vai significar a perda de, acho que é 500 mil litros de leite por dia, o que significa, e num país com 33 milhões de pessoas passando fome, isso vai ter um peso muito grande, e para os empresários é uma perda econômica muito, muito forte. Então, quer dizer, eu acho que nesse momento, essas manifestações estão provocando um desgaste do grupo do Bolsonaro com aqueles que o apoiaram e que financiaram a sua campanha.
Para os nossos leitores e espectadores, talvez seja muito surpreendente toda esta situação, uma vez que, do ponto de vista democrático, Portugal tem, pensamos nós, os seus pilares bem sólidos, bem definidos. No Brasil, a ditadura militar terminou em 1985, portanto, o Jair tem memória de viver em ditadura, portanto, é uma democracia relativamente jovem. Como é que se explica que tínhamos chegado até aqui, ao ponto de parte significativa da população brasileira rejeitar o regime democrático, ou o sistema democrático, se preferirmos, e optar por uma liderança autocrática?
Eu acredito que a primeira razão para isso é que não foi feita uma... O que dá para dizer? A palavra, talvez a palavra não seja exatamente essa, mas uma limpeza do aparelho de Estado em relação àqueles que estavam no poder na ditadura. O primeiro presidente em democracia foi o José Sarney, que era uma pessoa do partido do regime, que era da Arena. E ele só no último momento saiu para ser vice do Tancredo Neves, e então, quer dizer, e nada foi feito. E foi, nada foi, quer dizer, não houve um, não digo que é necessário um ajuste de contas, vingança, mas as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que elas fizeram. E se você não responsabiliza as pessoas, elas podem até passar anos em low profile, sem se manifestar, até reencontrar o momento em que eles podem, e normalmente isso acontece no caso de uma crise, como foi a crise em 2013, que acumulou a crise do subprime, a crise, e que isso provocou, e aí, a partir desse momento, eles voltaram à tona, dizendo, bom, essa solução democrática não serve, então o caminho vai ser, e então naquele momento não estava nada definido, mas então surge alguém que fala, que usa os termos que vêm do fascismo, como Deus, Pátria e Família, como lema, e então depois o Bolsonaro ainda acrescentou liberdade, mas Deus, Pátria e Família viu-se aqui em Portugal, viu-se na Espanha, fascista, viu-se na Espanha franquista, em Portugal salazarista, na Itália fascista, esse conjunto, essa tríade, dizendo que o indivíduo não é importante frente ao Estado, que ele tem que se submeter a um desígnio nacional, sob a orientação divina. A liderança
de um líder forte.
É um líder que é, de alguma forma, sancionado por Deus. Uhum. Que tem e é isso que está em jogo. Então, da mesma forma como nos Estados Unidos, o Trump usou o mesmo ideário. Isso não é algo que acontece só no Brasil, não é algo que acontece. É um movimento internacional, seria uma internacional, em dos quais... uma das pessoas mais conhecidas entre os atuantes é o Steve Bannon, que procura organizar nos vários países e reúne financiamentos muito grandes, de grandes, não sei se são empresários, mas bilionários e bilionários que possam ajudar a implantar esse tipo de regimes.
Portanto, está-me a dizer que as linhas são muito idênticas, tanto Jair Bolsonaro inspira-se em Donald Trump, temos também o caso do André Ventura em Portugal com o Chega, Santiago Abascal com o Vox em Espanha, Giorgia Meloni em Itália, com também os irmãos de Itália, Viktor Orbán na Hungria. Portanto, são políticos que apostam num regime iliberal e, digamos, seguem um guião, é isso que me está a dizer, em termos internacionais, com as especificidades de cada país, mas acabam por ser próximos numa linha nacionalista, conservadora, e religiosa também, com um peso importante no Brasil.
É, exato, e não só isso, como eles, bom, eles vão adaptando esse guião à realidade local, a determinadas, determinadas palavras de ordem que eles possam usar num país que não podem usar em outros países. Algo que é dito em Portugal, pelos que defendem essa forma de governo, que não, eles não vão dizer, por exemplo, no Brasil, a questão não se coloca no Brasil. A luta contra a invasão estrangeira no Brasil não está presente, apesar de haver muito racismo no Brasil. Mas no Brasil hoje em dia há uma busca de uma conflitualidade entre a região sudeste, que concentra a maior parte do PIB, e, por exemplo, o Nordeste. Que votou majoritariamente no Lula.
Então, pegando no que me diz, estamos a assistir também a uma luta de classes no Brasil neste momento.
Uma luta de classes, sim, luta de classes, é uma disputa regional e é uma disputa de projetos de país, na prática. O Bolsonaro baseou-se no complexo agroindustrial, que é a produção de carne, de soja para exportação, e desinvestiu da indústria brasileira. Ele vendeu para empresas brasileiras que tinham condições, ou que eram até lucrativas, que, no seu geral, eram lucrativas. Poderia haver um ou outro ano em que elas não tivessem um prejuízo, até por conta da crise, mas ele vendeu essas empresas, ele fechou, existia uma ideia de que, com Guedes, que tudo que é do Estado é mal, uma ideia completa, uma perspectiva completamente liberal. Por exemplo, na Europa, o que está acontecendo hoje na maior parte dos países, na Inglaterra, em outros países, estão renacionalizando as concessões de exploração da água, e o candidato do Bolsonaro, uma das propostas principais que tinha para o Estado de São Paulo, era de privatizar a distribuição de água no Estado. Então, isso é um modelo econômico que tem determinados grupos que vão se beneficiar com ele. Óbvio que isso aí faz parte do jogo político. O jogo, quer dizer, quando uma pessoa fala em partido, significa que representa uma parte da sociedade, e a pessoa diz, a proposta desta parte da sociedade, ela vai trazer benefícios para o resto da sociedade. É isso que é o jogo político. E quando eles fazem isso, então, e nesse caso, a proposta daqueles que ganhariam dinheiro com essas privatizações, vão vai trazer mais benefícios para o resto da cidade ou não. Isso é o que se decide em eleições.
O Jair fez referência que as manifestações nas últimas horas têm perdido força e acredita que acabem por terminar. Bolsonaro provavelmente não vai conseguir manter-se no poder, vai haver uma transição para o presidente Lula, que vai cumprir o seu terceiro mandato como presidente do Brasil, mas depois temos casos isolados de grande violência e de grande resistência a estes princípios democráticos de transição na cadeira do poder, e temos o caso do ex-deputado Roberto Jefferson, que é um político próximo de Bolsonaro, que nas vésperas da eleição atacou polícias com tiros, granadas. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar era, tendo em conta que o número de armas na posse dos brasileiros aumentou de forma muito significativa durante estes 4 anos de presidência de Jair Bolsonaro, podemos entrar com Lula da Silva num género, numa espiral de violência que até pode levar, ou com a tentativa de levar ao boicote do próprio Estado?
Eu acho que é um risco real, e tanto mais real, quer dizer, isso vai depender em grande medida, eu acho, da responsabilização daqueles que estão indo contra a democracia. Se forem adotadas medidas judiciais no sentido de responsabilizar aqueles que se colocam contra a democracia, essas pessoas vão se sentir no direito, ou vão se sentir tentadas, legitimadas para buscar através de... ou como vão sentir que o único caminho para sua frustração por não ter o seu sucesso vai ser a violência.
Mas está a falar de líderes políticos ou está a falar de manifestantes?
Não, eu estou dizendo que, além de... Bom, os líderes políticos, eles usam isso, e a maior parte dos líderes políticos que usam isso, eles não acreditam realmente nisso, eles tentam, de alguma forma, usar isso para ganhar dentro do jogo político. Ganhar pontos dentro do jogo político. O problema é com as pessoas do dia a dia que vão sentir, bom, então agora eu quero dar um tiro na cabeça daquela pessoa ou daquele líder político que não, porque eu não concordo com ele. E é isso que é o risco maior de não se responsabilizar as pessoas que vão contra a democracia.
Lula mantém-se em silêncio, só vai ser presidente do Brasil em janeiro de 2023, mas deveria ter falado o candidato vencedor das últimas presidenciais, deveria ter vir a público para falar à nação neste momento de tanta tensão.
Eu acho que não, quer dizer, primeira coisa, o Lula não decide. Ele pode articular... Poderia até articular, parece que tem marcado uma reunião para amanhã, ele tirou uns dias de folga para descansar, afinal de contas ele já não é um jovenzinho, né? Ele tem seus 77 anos, tirou 3 dias para descansar depois da eleição, vai ter uma reunião com autoridades, mas não é ele que cumpre fazer com que a lei seja respeitada. Não é ele que... E esse não é o combate do Lula. Esse é o combate das instâncias judiciais que tem que manter isso, manter a democracia, manter o respeito à lei. Se ele entrasse, aí sim ia acontecer as pessoas que estão descontentes com ele iam ganhar, iam... ter mais força, porque ele é contra.
Lula, acho que seria prejudicial.
Eu acho que até seria prejudicial nesse momento. Uhum. Pode haver um momento em que ele necessite, porque se ele fosse o presidente, ele poderia dizer: chega, a Polícia Rodoviária Federal tem que fazer isso, demita-se o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, e coloca-se uma pessoa que faça cumprir a lei, nesse momento ele não tem esse poder. Então tudo que ele vai falar é mais uma voz para fazer ruído. Então agora é a justiça. A justiça tem que atuar. Se a justiça não atua, são os tribunais que têm que obrigar a justiça a atuar. Tanto que já se fala na possibilidade do diretor da Polícia Rodoviária, o Silvanei, ser preso por não fazer cumprir a lei, por deixar que as pessoas façam os bloqueios.
E considera que era um sinal importante para a democracia, Silvinei ser detido?
Eu acho que seria a responsabilização dele. É importante para que esse tipo de coisa não volte a acontecer.
Por vezes parece que...
Porque você não fala para agora. Agora você pode dizer, não, mas isso seria problemático. Isso aí... Não, você te fala para o futuro. Como é? Aquilo que for feito agora vai determinar o futuro da relação entre as pessoas e a lei. Ou você obedece a lei, ou existe uma lei para os amigos e outra lei para o resto das pessoas. E é isso que se observou durante todo o governo Bolsonaro. Existia uma lei para o círculo do Bolsonaro. Quando as investigações chegavam perto da família Bolsonaro, ele tomava duas medidas. Os documentos que poderiam incriminar essas pessoas recebiam um sigilo de 100 anos, e depois os agentes da polícia eram transferidos e no seu local colocavam as pessoas que eram afetas à família Bolsonaro.
Uhum. E, portanto, Jair, aquilo que me está a dizer, era importante haver uma responsabilização de todos aqueles que participaram nestas manifestações violentas, mas por vezes parece que a democracia é inimiga de si mesmo, porque agarrada aos seus princípios de paz, de liberdade, e como também já deu esse exemplo, a transição da ditadura para a democracia brasileira foi feita de forma pacífica. Portanto, a democracia tem este problema, ou seja, o facto de... dar voz a todos faz com que, por vezes, dê voz àqueles que atentam contra a própria democracia.
Primeira coisa, eu não sou contra a democracia, a passagem da democracia para a democracia de forma pacífica. O que eu sou contra é o fato de que as pessoas responsáveis pelos crimes cometidos durante a ditadura não tenham sido responsabilizados. As pessoas que cometeram torturas, as mais bárbaras, continuaram mantendo a sua vida normal, ganharam promoções, continuar a sua vida e foram, quer dizer, a maior parte já faleceu, né? Porque já são mais de 40 anos, então e essas pessoas foram. O próprio Bolsonaro, ele foi salvo porque ele tinha um projeto de colocar bombas nos quartéis para tentar provocar a linha dura do exército. E ele era para ser excluído do exército de forma desonrosa, e por intervenção da linha dura do exército, ele saiu com reforma completa, como se tivesse cumprido sei lá quantos anos de serviço nas Forças Armadas. Então ele foi salvo, e ele não foi responsabilizado. É isso. Se você não responsabiliza, você vai se arrepender mais tarde.
Uhum. E que leitura faz de Bolsonaro ter tido mais 7 milhões de votos do que na primeira volta, chegando aos 58 milhões de votos? Neste caso, o que é que aconteceu para... os brasileiros, e hoje nós vemos, acho que podemos dizer frontalmente que Bolsonaro tem liderado, nem que seja moralmente, tudo aquilo que se está a passar no Brasil. No entanto, parece-me que os seus apoiantes são indefectíveis, portanto continuam a olhar para Bolsonaro como a solução e não para o problema. Como é que isto se explica?
A primeira coisa é esse, todo o, essa campanha eleitoral, ela se baseou em, na capacidade de articulação que cada uma das candidaturas teve. Foi uma campanha em que não foi uma campanha de propostas políticas, mas de articulação de grupos políticos. Então, Lula conseguiu reunir da direita à esquerda, desde Boulos, movimento dos trabalhadores sem teto, que ocupa, que se tornou conhecido por ocupar prédios abandonados em São Paulo, recuperá-los para moradia, tinha muitos prédios e muitas pessoas sem moradia, até a Simone Tebet, que é ligado ao agronegócio. E aí, esse amplo leque é que foi a articulação. Do outro lado, você teve uma articulação de pessoas que vivem das benesses do Estado. Vivem os deputados, que vivem o chamado centrão, de um lado, que no caso o representante máximo seria o Arthur Lira, que ele, por acaso, o Arthur Lira já manifestou que está disponível a apoiar o governo do Lula, desde o Centrão, e há outros grupos que, como o grupo, quer dizer, um político em torno de igrejas evangélicas neopentecostais, que tem conquistado, que mais tem crescido, são as religiões que mais têm crescido no Brasil nesse último período, porque elas atuam aonde o Estado não chega. Muitas vezes falta, a pessoa não tem um medicamento, vai à igreja, o pastor reúne e dá um medicamento, coisa assim, para essa pessoa, em vez das pessoas recorrerem ao Estado. Precisa de um médico, o pastor leva até o hospital. E é uma pessoa, são igrejas, muitas vezes não centralizadas. Ao contrário da Igreja Católica, que existe uma hierarquia muito rígida, essas igrejas, a grande parte delas não são centralizadas, quer dizer, qualquer pessoa pode abrir em qualquer local uma igreja, uma sala qualquer, e transformá-la numa igreja. E isso é uma igreja de proximidade. E esse grupo, transformou-se num grupo político com muita força, que tem cerca de 25% do eleitorado brasileiro.
E segue as linhas conservadoras de Jair Bolsonaro.
Sim. E seguem linhas conservadoras que impõem a Jair Bolsonaro. Porque, por exemplo, Jair Bolsonaro, em 92, defendeu pílulas abortivas. Ou ele defendeu, quer dizer, o Jair Bolsonaro diz que defende a família, mas divorciou 3 vezes. São essas coisas, quer dizer, esse grupo político, quer dizer, ele, para comprar o apoio desse grupo político, Bolsonaro submeteu-se a essa.
Assumiu os seus princípios, os seus valores.
Não diretamente assumiu os valores, mas assumiu as suas causas, ou seja, defende aquilo que eles defendem.
Muito bem. Por motivos eleitoralistas, mas isso fez com que Bolsonaro perdesse as eleições apenas por 2 milhões de votos. Isso também, tendo em conta a dimensão do Brasil, acabou por dar mais força a estes protestos.
Não, também, não só isso, mas ele também usou, como nunca foi usada, a máquina do Estado para fazer campanha. Existia uma legislação que proibia, por exemplo, contratações antes do até 6 meses antes das eleições, proibia dar aumentos extraordinários 6 meses antes das eleições, uma série de medidas, e ele conseguiu, com o apoio daquele centrão, daquele grupo, que no Brasil que o pessoal chama fisiológico, ou seja, que troca tudo por benesses no parlamento, modificar a Constituição no sentido de realizar esses gastos e que não havia condições de alguém se opor a alguns desses gastos. Por exemplo, o aumento do apoio, do que ele chama, o Bolsonaro chamava Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, que seria o rendimento de inserção aqui, que foi mais do que triplicado. Isso aí não deveria ser permitido.
E que Jair Bolsonaro tanto criticou anteriormente.
Sim.
Não?
Sim, ele criticou, disse que criavam
um regime assistencialista,
né? Que eles queriam pessoas que queriam fossem produzir, mas ele, na última, aumentou e triplicou isso. Uhum. E, bom, óbvio, com as pessoas passando fome, ninguém tem condições de votar contra uma coisa dessas.
Claro. O Lula será presidente agora a partir de janeiro de 2023. Vai se deparar com um cenário completamente diferente daquele que encontrou no Brasil quando chegou à presidência a primeira vez. Temos uma crise pela frente, temos uma guerra, temos a inflação a disparar. Portanto, num mundo globalizado, todos os países acabam por sair prejudicados. E num país tão polarizado, com convicções tão contrárias, o que é que Lula terá de fazer para poder novamente unir o país e tentar obter os resultados que obteve na sua primeira passagem pelo Palácio do Planalto?
Bom, a primeira coisa é que Lula vai enfrentar um campo completamente minado. Houve uma destruição de muitos instrumentos do aparelho do Estado, de instrumentos de atuação. O setor empresarial do Estado foi bastante minado. O objetivo era acabar com o setor empresarial do Estado, na visão do Paulo Guedes, na visão ultraliberal do Paulo Guedes. Depois, existia até a entrada de Bolsonaro no poder, existia uma coisa que era a lei de responsabilidade fiscal, que significava que um governo não podia gastar além daquilo que arrecadava durante o ano, e o Bolsonaro deixou isso aí completamente numa situação que provavelmente não... Isso aí não sabe exatamente até que ponto, mas... Caiu o orçamento do próximo ano, em grande medida, já tem que pagar as benesses desse ano. Uhum. Então, dá um exemplo, o orçamento que o Bolsonaro enviou para o próximo ano, ele prometia manter o Auxílio Brasil em R$ 600, mas no orçamento só estava previsto 400. Porque senão não fechava as contas. E para fazer isso, uma das coisas que ele fez foi tirar dinheiro das universidades federais, da área da educação, e da área da ciência, a cultura está completamente à míngua, e são coisas que o Lula vai ter que reverter para poder realizar o seu programa de governo. Agora, de onde vai sair o dinheiro, ainda não sei, e só eu acredito que eles só vão ter noção completa de como é que está a situação financeira do país
quando depois de assumir. Quando chegarem os gabinetes.
Uhum. Por mais que digam que vão colaborar na transição, e há leis concretas que dizem que é previsto em lei, não é algo que depende da vontade do presidente, ou depende da vontade de pessoas. A lei determina como é que deve ser a transição.
Será mais fácil, provavelmente, Lula da Silva relacionar-se com Portugal, pelo menos as relações eram bastante positivas. Antes das eleições, o primeiro-ministro António Costa também anunciou o seu apoio público a Lula nestas eleições. Com Jair Bolsonaro é tudo um pouco mais complicado. Ainda há pouco respondeu a um jurista português que não falava portunhol, portanto, por vezes era indelicado. Podemos esperar melhores relações entre Portugal e o Brasil com Lula na presidência?
A primeira coisa, a rudeza do Bolsonaro com o jornalista não está relacionada com as relações entre Portugal e o Brasil, mas o que aconteceu é que durante os últimos 4 anos não houve nenhuma iniciativa no sentido das relações, não só do Brasil com Portugal, assim como no Brasil com a comunidade dos países de língua portuguesa. Não houve. Toda a política externa adotada por Bolsonaro era de um seguidismo atroz em relação ao que a política de Donald Trump. Eles ficaram meio sem pé quando o Trump não foi reeleito.
Perdeu?
Uhum. Quando ele perdeu as eleições. Então, o que aconteceu? Eles não tinham... ficaram sem orientação, mas eles não mudaram. Então, as relações principais que o Bolsonaro tinha eram com a Hungria algumas com... Bom, tinha relações com a Rússia.
Israel.
Com Israel, mas o Israel do Bibi Netanyahu, não o Israel do Lapid, que também é... O Netanyahu tem uma posição de extrema-direita em Israel, e atualmente ele deve voltar ao governo... apoiado em partidos muito mais próximos do que é o bolsonarismo ou do que é o trumpismo, do que é a Hungria.
Portanto, é como estávamos a dizer, ou como estava a dizer o Jair Ratner, é uma internacional nacionalista, quase, que acaba por...
Exatamente.
Unir é algo paradoxal, mas acaba por unir movimentos nacionalistas numa mesma linha de atuação.
E que tem como uma palavra de ordem contra o globalismo.
Contra o globalismo, contra o sistema, contra a corrente.
É uma internacional contra o globalismo.
Muito bem. E só para concluir, nós estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, eu gostava só de fazer uma última pergunta. Nós temos assistido, isto também faz parte do jogo democrático, ouvir os dois lados. E insisto um pouco nesta questão da democracia por vezes prejudicar-se a si mesmo. Nós temos assistido em Portugal a vários debates, incluindo com portugueses, mas também com muitos brasileiros que já vivem em Portugal e que são excelentes analistas, conseguem acompanhar a realidade brasileira a partir deste lado do Atlântico. E a verdade é que temos assistido em alguns debates a alguns comentadores que apostam na desinformação, nas fake news, na mentira, em debates, lançando para cima da mesa questões que não estão minimamente comprovadas, como a fraude eleitoral ou como documentação que prova o envolvimento de Lula com, por exemplo, grupos do crime organizado. Qual é a sua opinião relativamente a esta matéria? Devemos continuar a dar espaço a que todos falem, mesmo sabendo que estas intervenções servem apenas para lançar mentiras que depois vão influenciar a opinião pública?
Primeiro, isso depende do objetivo de quem faz a emissão, de quem traz esse debate. Se o objetivo é entreter, é só entreter, então você ter uma briga no ar pode ser divertido.
Mas os órgãos de comunicação têm a responsabilidade de...
Isso é um problema que, para alguns órgãos de comunicação, por mais que eles tenham essa responsabilidade, eles preferem ganhar dinheiro do que isso. Eu acho que dá mais entretenimento. Depois há um problema de que a mentira é muito mais difícil de...
Desmontar?
Com o pessoal diz, enquanto a... A verdade dá um passo, a mentira anda 2 quilômetros, né? Dá 10 quilômetros. Até você desmontar a mentira demora um tempo, você tem que provar, você vai pesquisar, vai investigar, vai trazer dados, essas coisas assim. Enquanto a mentira, você lança, se uma pessoa lança a mentira, bom, resultado, ela chega muito rapidamente, porque normalmente a mentira é feita para chocar as pessoas. Uhum. Como isso aconteceu dessa forma? Oh, e começa a espalhar, e as redes sociais são não só as redes sociais no Brasil, além disso os aplicativos de mensagens também são os veículos ideais para esse tipo de coisa, porque nisso não há, e para essas pessoas a vantagem é que não há o contraditório, não há como ter contraditório num aplicativo de mensagem. Se alguém diz isso aqui é mentira, bom, é excluído imediatamente.
Exatamente.
Então
é um problema complicado ainda de se resolver.
É, mas eu acho que é necessário, quer dizer, e a outra coisa, quando uma pessoa continuamente vai a um órgão de informação apresentar mentiras, passa a ser responsabilidade desse órgão de informação não convocar essa pessoa. Porque qual o sentido de você ter alguém que está lá para desinformar? Qual o sentido? Você tem, bom, uma vez uma pessoa pode se enganar, pode falar, pode errar os números, pode isso, mas se é contínuo, se é intencional, se você nota que é intencional, essa pessoa não tem lugar ali. Eu acho que não tem.
Muito bem. Jair, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença no Irrevogável e vamos terminar como terminamos normalmente. Vou-lhe lançar o desafio de jogar o Toca e Foge, que é um pequeno jogo em que eu lanço uma palavra e peço ao Jair para responder com uma palavra ou com uma expressão, mas uma frase muito, muito breve. Aquilo que primeiro lhe vier à cabeça. Uhum. Podemos começar?
Podemos.
Muito bem. Brasil.
Eu acho que é paraíso.
Jornalismo.
Eu acho que é complicado.
Jair Bolsonaro.
Ditadura.
Fake news.
É um problema, coisa assim.
Sérgio Moro.
Falsidade.
Alexandre de Moraes.
Olha, não sei.
Lula da Silva.
Alguém que eu acho que a palavra é ressuscitado.
Democracia.
É necessidade.
Portugal.
É um abrigo.
E para terminar, termino com a pergunta que normalmente fecha o nosso programa e que dá nome ao programa. O que é para Jair Ratner irrevogável?
Democracia.
Muito bem, Jair. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi um gosto tê-lo connosco para conversar e para refletirmos um bocadinho acerca daquilo que se está a passar hoje no Brasil. Muito obrigado e até à próxima.
Obrigado eu.
Quanto a nós, regressamos na próxima semana com mais um programa de entrevistas irrevogável, com mais uma convidada ou um convidado. Até lá.